Amém. Uma das minhas orações que eu aprendi com o pastor Rick Warren, que na semana passada e esse fim de semana encerrou 43 anos de ministério na igreja que ele mesmo plantou, e foi um tempo de sucesso e de ensino e de influência em todo mundo. E ele dizia que todas as manhãs, antes de fazer qualquer coisa, ele fazia uma oração e dizia: Senhor, me deixa participar de algo que o Senhor vai fazer hoje. Sabe por quê? Porque Deus vai agir. A Bíblia diz que Deus age em todo tempo. A questão não é se Deus vai fazer milagres, se Ele vai fazer algo especial. Deus vai fazer, a Bíblia diz que Ele faz, Ele age em todo tempo. A questão é, eu vou participar ou não? É só isso. E eu aprendi com Ele, desde então, eu faço essa oração, eu digo: Senhor, me deixa participar de algo que o Senhor vai fazer hoje. De algo que vai fazer hoje. Eu tenho certeza que algumas pessoas foram curadas aqui nessa manhã, amém? Mas deixa eu dizer uma coisa, eu não curei ninguém. Mas sabe, poder fazer parte é um privilégio, ou não? Sabe, você vê algo acontecendo e Deus te deixar fazer parte. Porque Ele não precisa de mim, mas Ele ama me usar. Quando a gente está falando de uma construção, é mais fácil, porque eu posso decidir. Não tem ninguém que não possa contribuir, ou com 10 reais, ou com 50, ou com 100, ou com 500, ou com 1.000, ou com 20 mil. Cada um tem a sua condição, mas Deus não está preocupado com o que eu posso ou não posso, mas com o que eu quero. E fazer parte de algo que Deus vai fazer, para mim é muito significativo. Então espero que seja importante para você, não só numa construção, mas todos os dias. Eu vejo os nossos voluntários servindo aqui, para que você que está em casa possa acompanhar essa celebração, para que você que chega aqui seja bem recebido, para que esteja tudo arrumado, para que a gente, quando sai ali, tenha um café, às vezes um leitinho. Eu acho certo. Eu acho muito certo. Quem aqui se sente abençoado quando tem café? Gente, café é um negócio espiritual. E Jesus não manda um anjo vir aqui coar café. Mas Ele deixa a gente participar de algo que abençoa. E que faz parte. Quando alguém chega aqui e se sente bem. E glorifica a Deus. Você foi agente de Deus. Quando alguém vai para um pequeno grupo e se sente acolhido, abençoado e tem a vida transformada, você foi agente de Deus e fez parte de algo que Deus faz. Quando as crianças vão ali para o ministério infantil e ali elas crescem, ali elas são ensinadas, ali elas se apaixonam por Jesus, os nossos maravilhosos voluntários, que aliás falta você nessa lista, estão se unindo a Deus em algo extraordinário. A nossa mentalidade precisa ser a mentalidade de quem ora e pergunta a Deus: em que é que eu posso participar da sua obra hoje? Amém? Faz sentido para você? Faz muito sentido para mim. Hoje nós vamos começar uma série chamada Esperança. E por que esperança? Porque nós precisamos de esperança para a vida. E Jesus é fonte de esperança. A palavra de Deus é fonte de esperança. O mover do Espírito em nós é esperança. Mas tem muita gente sem esperança. Eu compartilhei da situação do meu sogro, ele estava bem. Meu sogro lá em casa, ele tinha algumas tarefas que ele mesmo escolhia fazer. E assim, uma delas é que eu tenho... Não sei se pode ficar falando isso em público, mas eu tenho umas galinhas lá no fundo do quintal. E a gente come ovo de galinha feliz, que tem gema mais amarela, né? Não é aquele ovo da gema transparente que você come, que parece que é só clara, a clara do meio e a clara de fora. E o meu sogro, ele ia todo dia lá, 3, 4 vezes. E ele ia de bengala, mas ele levava a bengala aqui assim, ó. Só para dizer que tinha bengala na mão. E aí ele dava lá comida para as galinhas, trocava água, recolhia os ovos. E ele tinha um ciúme daqueles ovos, que ele escondia ovo lá no depósito. para ninguém comer, mas sempre tinha lá 3, 4 dúzias, não tinha o que fazer com tanto ovo. E molhava a horta, e um dia ele estava molhando a horta, ele desequilibrou e caiu. E ele não teve lesões na queda, mas ele desenvolveu um medo muito grande depois da queda. E aí, hoje ele está internado, delirando dia e noite, praticamente sem se alimentar, alimentação muito difícil, num estado que deixa o coração da gente apertado, porque é alguém que a gente ama. Caleb, meu neto, foi lá visitá-lo ontem, e aí o bisavô, num momento de lucidez, disse: eu estava com saudade de você. O Caleb, eu também. O Caleb queria ir, ele foi, não deixaram ele entrar numa das idas, e ele ficou triste, chorou, porque a nossa normalidade é a vida com ele. E de repente a gente não sabe se vai continuar, se vai voltar para casa, se não vai voltar para casa. Situações como essa não são incomuns. Elas não são situações que nós estamos passando, vários de vocês já passaram e outros vão passar também. E sim, provavelmente vai chegar a nossa vez de estar no lugar do seu Antônio. A morte sonhada é aquela que a gente vai dormir e sonha que chegou no céu, e quando acorda descobre que foi de verdade. Ops, não é que eu cheguei mesmo? Melhor você não sonhar que foi para o inferno e descobrir que é verdade. Mas esse mês, em especial, é um mês que no Brasil tem uma campanha chamada Setembro Amarelo. A gente sempre para em setembro para falar disso. E para em setembro também para orar pelo nosso país. Porque assim como há uma opressão na vida das pessoas que tira a esperança, tem também uma desesperança em relação ao nosso país. Você já percebeu? E você percebeu como a esperança de parte das pessoas é baseada em algo desesperador? Porque algumas pessoas depositam a sua esperança no resultado das eleições. Há quanto tempo pessoas têm depositado esperança no resultado das eleições? Para onde que nós vamos, se nós vamos depender disso? Qual é a nossa esperança? O nosso reino não é daqui. Eu não estou dizendo que nós não temos responsabilidade aqui. Eu não estou dizendo que nós não devemos orar pelo Brasil. Devemos orar pelo Brasil. Eu quero encorajar você a orar todos os dias pelo Brasil. E até pelas eleições. Porque tudo que está ruim pode ser pior. Porque a gente sempre está descobrindo que ainda pode piorar. Quando a gente acha que não dá para piorar, a gente se surpreende. Mas também dá para melhorar, ou não? Dá para melhorar também. Mas as nossas expectativas humanas facilmente são frustradas. E algumas pessoas se apaixonaram, elas abraçaram com tanta intensidade a ideologia política, ou a política em si. E tem política é importante, política não é uma coisa ruim em si. Tem muita coisa ruim na política, porque é feita do jeito errado. Não é errado você ter uma preferência política, um entendimento. Errado é você colocar a sua esperança naquilo que não pode te dar nada. A Bíblia diz: não só pobre do homem que confia no homem. A Bíblia diz: maldito é o homem que confia no homem. Maldito. É meio duro, né? Nenhum presidente pode mudar o país. Se para a política transformar o Brasil, você teria que ter um milagre de ter um Congresso transformado, de ter o executivo, o legislativo e o judiciário transformados. Sabe como que isso pode acontecer? Um milagre. Mas sabe qual é o melhor jeito disso acontecer? O arrebatamento. A gente sai daqui e vai para o céu. A melhor coisa que pode nos acontecer chama arrebatamento. Aí quem quiser ficar, que fique, né? E eu estou indo. Eu estou indo embora com muita alegria no coração. Mas enquanto estamos aqui, somos responsáveis para orar pelas autoridades, para orar pelas eleições também, para orar pelo futuro, não só as eleições em âmbito nacional, no sentido de presidente, deputado federal, senadores, mas também as eleições locais. Porque o Brasil é feito daquilo que acontece em cada estado. Esse ano não tem eleição para prefeito, mas tem para governador. Então, tudo que acontece, mesmo nos municípios, depois nos estados, depois na União, é tão importante. Então, ore, ore pelo Brasil. Ore, a Bíblia manda, os profetas mandaram Israel orar pela prosperidade do país inimigo que os tinha por cativos, como escravos. E diz assim, a prosperidade da nação onde vocês estão é a prosperidade de vocês. Então, quando você tem um governo que você não gosta e você trabalha contra, você esqueceu um princípio bíblico. Se aquele governo vai mal, a vida fica difícil para você também. Provavelmente a metade de vocês vai ficar frustrado com o resultado da eleição. A metade. Talvez 40%, talvez 60%, não sei. Mas a metade vai ficar frustrada com o resultado das eleições. Se você passar 4 anos amaldiçoando o governo que for eleito, e trabalhando contra, e orando contra, o mau desempenho do governo, seja ele qual for, implica em dificuldade na sua vida. Você já parou para pensar nisso? A Bíblia manda orar pelo inimigo, pela Babilônia, que era o grande inimigo de Israel, e diz, a prosperidade deles é a prosperidade de vocês. Faz sentido ou não faz? Não estou dizendo para você votar de qualquer jeito. Para ser negligente, seja sábio, seja bíblico. Quando eu falo seja bíblico, não é vote em quem mais fala da Bíblia, não é isso que eu estou falando. Não é campanha disfarçada. Seja bíblico nas suas escolhas, porque você é um filho da luz. Tem muita gente que fala da luz, mas é das trevas. E tem muita gente que fala das trevas e é das trevas também. Então seja você bíblico. Amém? Escolha com sabedoria. Peça a direção do Espírito Santo. Eu estou muito preocupado com as eleições locais aqui. Brasília está meio caído, né? A gente precisa que Brasília melhore um pouco. Agora eu sou brasiliense, eu posso falar. Antes eu não falava que eu tinha medo, né? Vamos dizer, veio de fora, isso aí já foi. Quem nasceu aqui? Então você não teve opção. Eu sou mais brasiliense que você. Eu vim aqui porque eu escolhi. Você, aconteceu. O que eu posso fazer, né? Você não tem opção. Eu tive opção. Então eu amo essa cidade. Eu oro por essa cidade. Eu oro pelo Distrito Federal. Eu queria que você orasse também. Mas a esperança é algo que nós precisamos cultivar em nós. E a esperança, ela vem de Jesus. Ela vem da fé na palavra de Deus. O Setembro Amarelo, eu estava mencionando, ele foi escolhido aqui no Brasil, foi um movimento da Associação Brasileira de Psiquiatria, com o Conselho Federal de Medicina, que começou a organizar essa campanha Setembro Amarelo em 2014, porque provavelmente porque dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção de Suicídio. E o suicídio foi a quarta maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. A quarta maior causa de morte nos últimos anos entre jovens de 15 a 29 anos, segundo a Organização Mundial de Saúde, 8,5 milhões de brasileiros sofrem de depressão. Isso representa 5,8% da população. Mas atenção, esses números estão baseados naqueles que procuram um psicólogo ou um psiquiatra, normalmente um psiquiatra até. Nem todos os dados de quem procura um psicólogo são registrados. E tem o diagnóstico desse distúrbio. Então, eu arriscaria dizer que tem pelo menos outro tanto não oficialmente diagnosticado ou registrado. Quem conhece pelo menos uma pessoa que sofre com depressão e tem que cuidar disso, incluindo você mesmo, levanta a mão. Quem conhece pelo menos uma pessoa? 80% do nosso auditório. Então, eu não estou exagerando. E o que é que a depressão faz? A depressão principalmente nos tira a esperança. E quando a gente não tem esperança, a gente perde o brilho nos olhos. 4% dos adolescentes brasileiros, lembra que são números só os oficiais. Então eu posso arriscar que de 6 a 8%, mas oficialmente 4% dos adolescentes brasileiros apresentam sinais depressivos. E não tome por grande surpresa, uma a cada 4 crianças sofrem de depressão. A gente nem sabia que criança pode sofrer de depressão. Uma a cada 4 crianças. No Brasil, acontece um suicídio a cada 45 minutos. Essa pesquisa é uma pesquisa que foi feita na Câmara dos Deputados. Então, eu não sei todos os níveis de confiabilidade, mas eles juntaram muitos dados de centros de pesquisa, então não deve estar longe da realidade. E para cada suicídio, a cada pessoa que se suicida, tem outras 20 que tentaram suicídio que não foi bem sucedido. E a esperança é algo que pode mudar esse quadro. A campanha pode conscientizar as pessoas. Pode alertar as pessoas para os riscos. É importante? A campanha pode fazer alguém que está passando por um problema depressivo muito grande, que começa a pensar em suicídio, ajudar ela a procurar um aconselhamento, ou procurar um psicólogo, ou procurar um psiquiatra, ou se abrir com um amigo, pode. Mas o que muda a vida de quem está assim, é ter a sua esperança restaurada. E hoje eu quero ler com vocês Lucas capítulo 8... versículos 40 a 46, que tem algumas coisas que eu vejo podem nos ajudar a tomar atitudes para preservar a esperança em nós. Porque eu só posso compartilhar aquilo que eu tenho, correto? Eu não posso falar com vocês sobre a bênção de contribuir financeiramente no reino de Deus e como Deus abençoa de volta se eu não faço isso. Eu não posso falar com vocês sobre a alegria de contribuir para uma construção se eu não contribuo, porque é artificial. Eu não posso falar com vocês sobre como vencer a depressão até que eu tenha passado por isso. Eu não posso repartir esperança se eu não tenho esperança. Eu só posso dar aquilo que eu tenho, sim ou não? Então eu quero primeiro desafiá-lo a encher-se da esperança que vem de Jesus. E esse texto vai nos ajudar nisso. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque a sua única filha de cerca de 12 anos estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem me tocou? Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse, mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse, alguém me tocou, alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou por que tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele disse, filha, a sua fé a curou, vá em paz. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse, sua filha morreu, não incomode mais o mestre. E ouvindo isso, Jesus disse a Jairo, não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não tendo ninguém, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. Lamentando e chorando por ela. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. E todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse, menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que lhe dessem de comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Eu vejo duas histórias de desespero. E desespero, em certo sentido, é desesperança. Como, de fato, a palavra, de onde a palavra de fato se origina. Tem aqui um homem que só tem uma filha. E essa menina está doente. E ela está à beira da morte. Então, se você já esteve com alguém que você ama à beira da morte, tendo essa pessoa se recuperado ou não, você pode entender um pouco melhor o coração de Jairo. Agora, imagina isso de um pai que só tem uma única filha. Não é que aquele que tem 5 filhos, ou 3 filhos, ou 4 filhos, diz, está tudo bem se morrer um. Não. Claro que não. Mas ele só tinha uma filha, porque não pôde ter mais por alguma razão. E agora essa filha de 12 anos, está à morte. O que nós devemos fazer, quando todos os recursos, quando tudo aquilo que é uma alternativa para nós falha? Quando falta dinheiro, as pessoas recorrem a amigos, a parentes. Quando esse caminho falha ou a pessoa não tem, recorrem a bancos. Quando não tem mais como recorrer a bancos, muita gente recorre a agiotas. O desespero leva as pessoas a abraçarem qualquer alternativa. Ainda que essa seja uma alternativa que para alguém que esteja na sua plena lucidez, logo veja que é um caminho ruim. Mas a desesperança faz isso, e existem pessoas que exploram o desespero alheio. Então sempre tem pessoas para oferecer caminhos, soluções, que não são soluções, que vão agravar mais a situação, mas onde elas vão sair ganhando de alguma maneira. Então para onde nós vamos? Quando nós perdemos a esperança. E essa primeira percepção que eu tenho olhando para Jairo, supere o desespero recorrendo a Jesus. Eu sei que isso parece muito vago. Vamos ser sinceros?
Você vai para Jesus, você ora, e daí você não percebe que nada mudou. Você não vê que houve qualquer mudança no cenário, seja numa doença, seja numa crise financeira, seja em qualquer outra situação, num desemprego. Mas é impressionante como quando nós estamos doentes, por exemplo, e nós perdemos a esperança, a nossa enfermidade cresce e o nosso quadro clínico piora. Já percebeu? Você tem uma pessoa enferma, internada, e ela não está bem, e ela começa a receber visita de pessoas amadas, gente que faz ela sorrir, que lembra de histórias boas, a pessoa melhora. Porque a esperança, ela gera saúde. A alegria que vem pela esperança, traz restauração. O nosso corpo responde às nossas emoções. Mas não é só isso. Pessoas que têm fé, têm pesquisas, têm estatísticas que mostram que elas sofrem menos na média com depressão. Não é que cristãos não se deprimem sim. Mas o histórico, a maneira de reagir, a maneira de lidar é diferente de quem não tem Jesus. O luto é diferente de quem não tem Jesus. A maneira de lidar com câncer e com outras doenças é diferente. E a taxa de cura e de sobrevida de pessoas com casos graves de câncer é maior. E os pesquisadores atribuem isso à esperança que vem por causa da fé, ainda que não creiam em Deus. Mas Deus interfere no nosso dia a dia. E a Bíblia diz que a fé é o caminho do milagre. É o caminho do sobrenatural. Em algumas ocasiões Jesus olha para aqueles que estão pedindo um milagre e diz: eu posso fazer, se você crê. Em outra ocasião ele diz: seja feito conforme você crê. Aquilo que nós cremos, aquilo que alimenta as nossas convicções, determina até a maneira emocional e física das nossas reações. Então, a primeira coisa, quando falta esperança, vai para Jesus. Eu não acredito que essa foi a primeira coisa que Jairo fez. Não acredito. Porque quando a filha está à morte, quando ele tem esse diagnóstico de que não tem mais nada para fazer, ele já buscou em outras fontes, mas ele vai até Jesus. Então vá para Jesus. Eu queria saber de você, tem alguma coisa na sua vida hoje que entristece você, ou que intimida você, que te causa medo, ou que te tira a esperança? Levanta a mão, se você tem alguma coisa na sua vida assim hoje, pode levantar, tem muitos aqui, passando por dificuldades assim. Deixa eu dizer para você, agora mesmo fala com Jesus, e diz: Jesus, essa é a minha situação, mas eu estou vindo para ti, amém? Jesus é a sua fonte de mudança de realidade. Jesus é o poder, é a pessoa que te ama o suficiente para mudar a sua história. O Espírito Santo, Deus, o Espírito Santo habita em você e pode transformar essa realidade, levando você a crer adequadamente em Jesus. Então recorra a Jesus. Em segundo lugar, alimente a sua fé ao longo da espera. Veja que Jairo chega até Jesus, compartilha com ele. Mas tem outras coisas acontecendo. Tem uma multidão em volta. Jesus está indo, mas a multidão o cerca. Então ele não consegue se mover na velocidade que Jairo gostaria. Porque quando eu tenho uma pessoa que está para morrer, quando eu tenho uma conta para pagar e o dia chegou, quando eu tenho uma execução, quando tem alguma coisa que me desespera, eu não consigo ter paciência para esperar. E Jairo está ansioso. Então o que é que eu faço nesse período em que as coisas não acontecem? Alimente a sua fé, crendo que Jesus pode. Porque nesse acontecimento, enquanto isso está acontecendo, vem uma mulher que a Bíblia diz que ela está há um longo período doente, com uma hemorragia. E o texto diz que ela estava, coincidentemente, com essa hemorragia há 12 anos. Então, pensa comigo. Um pai tem uma filha de 12 anos, que provavelmente por 11 anos, por 11 anos e meio, um tempo assim, ela trouxe alegria para o pai. Mas agora ele está desesperado porque ele pode perder essa filha. Compreensível. Mas tem uma outra pessoa, que no tempo em que ele tinha alegria com a filha, ela já estava sofrendo. Porque por causa da hemorragia, ela teve que ficar longe do marido, longe dos filhos, longe dos parentes. Ela não podia mais abraçar ninguém, ela não podia tocar em ninguém, e ela nem poderia estar no meio de uma multidão. Então o desespero dela é tanto, que ela se arrisca a uma sentença de morte ou de exclusão permanente, tipo os leprosos que tinham que ficar para fora da cidade, por causa da sua inconsequência de se enfiar no meio de uma multidão. Mas ela vai no meio da multidão e ela toca em Jesus. Jairo poderia entrar em desespero, porque Jesus está curando uma mulher e gastando tempo com ela, quando a necessidade dele é extremamente urgente, sim ou não? Mas qual que era a outra opção de reação dele? Olhar para Jesus e pensar, se até uma mulher que há 12 anos sofre de uma hemorragia, toca nele, ele não está nem vendo, e o poder sai para curar ela, ele tem poder para curar minha filha, sim ou não? Tudo depende de como eu olho. Não faz sentido? A maneira como nós escolhemos olhar, se eu olho para o tempo de espera como uma demora para resolver o meu problema, então a minha desesperança aumenta. Mas se enquanto eu espero, eu olho o que Deus está fazendo ao meu redor, a minha esperança cresce, porque eu sei em quem eu creio, eu sei no poder que Ele tem, eu sei de que maneira Ele pode mudar a minha realidade também. Então alegre-se com o que Deus está fazendo na vida dos outros. E saiba que Ele te ama, assim como Ele ama as outras pessoas, amém? Então olha para Jesus e alimente a sua fé. Escolha olhar para isso. E essa mulher que não tinha mais esperança, coloca a sua última esperança em Jesus e toca nele. E ela é curada. E ela não é condenada por Jesus. Ele diz, vai em paz, a sua fé te salvou. Mas tem mais coisas que eu aprendo nesse texto. E a terceira coisa que é importante para mim é crer no poder que não tem limites. Para crer desse jeito, Jairo precisava de uma demonstração de poder para ter o tipo de fé que ele ia precisar dali a pouco. Porque veja aqui o versículo 49. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse, sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Vou parar um pouco aqui. Jairo era dirigente da sinagoga, certo? Como dirigente da sinagoga, era uma exposição absurda, ele sair, se encontrar com o rabi, que era combatido pelo sistema farisaico, sistema sacerdotal da época. Ele está colocando a posição dele em risco. Ele está numa situação difícil. Mas ele escolhe procurar Jesus publicamente. Você vê pessoas procurando Jesus de noite para não se exporem. Mas ele faz de dia. Porque a situação é grave. Por que é que Deus às vezes demora para responder as nossas orações? Por que que às vezes parece que o poder de Deus atrasa? Uma das possibilidades está aqui. Aquilo que viria requeria uma fé que precisava ser maior do que a que Jairo poderia ter. Se Jesus tivesse ido imediatamente, eles iam chegar e a menina já estaria morta igual, porque não dava tempo de chegar na casa. Mas Jairo presencia um milagre que pode fortalecê-lo para torná-lo capaz de fazer aquilo que Jesus recomenda. Porque quando vem alguém da casa e diz, não incomode mais o mestre, não incomode mais o mestre. A sua filha já morreu. Jesus diz, tão somente creia. Você pode dizer isso comigo? Para si mesmo, tão somente creia. Vamos todo mundo junto? Tão somente creia. Está difícil? Creia. É impossível? Creia. Piorou? Creia. Muitas vezes a demora é uma oportunidade para aprofundar a nossa fé. E aqui ele recebe a notícia, não tem mais jeito. Não tem mais para onde ir. Não precisa nem trazer Jesus. Volta para casa para fazer o sepultamento. Mas Jesus diz, não tenha medo. Somente creia. E olha o que Jesus diz para ele. E ela será curada. Como é que um morto é curado? Jesus não prometeu aqui que ela volta à vida? Ele promete aqui que ela vai ser curada. É curioso. Guarda isso. E isso nos leva para a próxima atitude. Desenvolva uma perspectiva da eternidade. O texto diz no versículo 51, quando chegou à casa de Jairo, você vê que agora fluiu. Agora não teve mais interrupção. Não tem registro de mais nada. O povo não pressionou mais, a marcha se acelerou, agora que não adianta mais, tudo dá certo, mas nada deu certo. Então ele chega na casa, e o texto diz, quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, daquela multidão toda. Já tinha gente lá dentro, mas ele não deixou entrar ninguém mais, exceto Pedro, Tiago e João, e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não necessariamente o povo que acompanhava Jesus. Mas naquela época, quando alguém morria, juntava um povo em volta para chorar pela morte. E Jesus diz para essas pessoas, não chorem. Ela não está morta, mas dorme. E todos começaram a rir dele. Aqui não é que virou uma gargalhada. Dizer que ridículo ele está falando. Não, eles estão dizendo, o texto está registrando, que na cabeça deles, o que Jesus está dizendo é risível. Porque o texto continua dizendo, porque eles sabiam que ela estava morta. Por que que Jesus está dizendo, ela não morreu, ela dorme? Porque Jesus, ele tem uma percepção da eternidade. Quando Jesus está para voltar para a casa de Jairo, ele fala para os discípulos, o nosso amigo adormeceu. Lembra disso? Adormeceu. Ele morreu. Só que Jesus entende o que algumas pessoas têm dificuldade de entender. Que a morte, para aqueles que andam com Deus, nessa vida, é um adormecimento para um novo despertar na eternidade. A morte não é o nosso fim. Nós vamos perder pessoas. Pessoas vão se despedir de nós. Eu não sei quando eu vou me despedir do meu sogro. Pode não ser dessa vez? Claro que pode. Pode ser que ele volte para casa? Pode, Deus pode levar ele para casa. Mas ele está com 85 anos, não vai ser para muito tempo. Em algum momento, eu vou me despedir dele. Mas antes dele ir para o hospital, ele ainda lúcido, ele estava se recusando a comer. E eu perguntei para ele, seu Antônio, o senhor tem consciência do que vai acontecer se o senhor não conseguir voltar a comer? Ele falou, tenho. Eu falei, mas o senhor entende que o senhor não vai continuar vivo se o senhor não comer? Ele falou, eu sei. Mas o que é que eu vou fazer? Eu disse, bem, se o senhor sabe, então o senhor tem direito de não comer. Eu não vou forçar o senhor mais. O senhor está preparado para aquilo que vem? Ele falou, eu acho que não, né? Eu falei, então é melhor se preparar, seu Antônio. Porque do jeito que a coisa vai, talvez esse momento chegue antes do que o senhor esperou. Ele me olhou. E eu disse, vamos lá, seu Antônio. O senhor já entregou a sua vida para Jesus como Senhor e Salvador? O senhor já convidou Jesus para se tornar o dono da sua vida? O senhor já disse para ele que o senhor quer que ele seja o seu Senhor? Já pediu perdão dos seus pecados? E pediu para que ele cuidasse do senhor? Ele falou, já. Eu falei, bom, senhor Antônio, o senhor já fez isso? Está tudo bem. Vai ficar tudo bem. Porque se acontecer alguma coisa aqui, vai ser como o senhor dormir e acordar num lugar maravilhoso. Não é que isso não me afete. Claro que me afeta. Eu estou acostumado com ele. Eu amo ele. Mas Jesus, ele tem esse entendimento que ele quer que eu e você tenhamos. De que a vida não é do lado de cá. O lado de cá é o lugar de um ensaio. É um tempo de passagem. Os nossos problemas aqui, não importa como eles terminam. Se deu certo, se deu errado. Se foi bom, se foi ruim. Porque isso aqui é uma fração do que é a eternidade. Na verdade, se nós entendêssemos o que Jesus está dizendo aqui, nós não teríamos grandes frustrações na vida e não perderíamos a esperança, porque as grandes expectativas, aquilo que de fato importa, é do outro lado. Então é para lá que eu preciso ir. E se alguém vai na minha frente, glória a Deus porque foi. Então me ajude a ter certeza de que é para lá que você vai. Porque se você for para o lugar certo, a sua partida aqui não deveria ser motivo de choro, mas de alegria, de comemoração. Para as pessoas que estão ali, o que Jesus diz é ridículo, não faz sentido. Eu sei que muitos de vocês perderam pessoas amadas e vocês não sabem para onde a pessoa foi. Eu também já perdi pessoas assim. Mas eu tenho uma garantia em Deus, que ninguém vai partir desse mundo sem uma clara, absoluta oportunidade de andar com Jesus. Nem que seja no apagar das luzes. E basta a pessoa dizer sim. Então se você está com alguém que você ama em fase final, mais do que se desesperar para aumentar o tempo de vida aqui, invista para que ela tenha todo o tempo do lado de lá. E fale de Jesus. Fale de Jesus. Por causa de uma situação, o seu Antônio precisou trocar de quarto. E dividiu o quarto com uma outra pessoa que está em coma e não responde mais. E a Tuca estava com ele nesse momento e ela viu aquele homem e o coração dela foi tocado e ela orou e disse: Jesus, me dá uma oportunidade com esse homem. Enquanto ela orava, ele abriu os olhos. E ela foi perto dele e falou de Jesus para ele e disse: se o senhor está entendendo o que eu estou falando, pisca os olhos. Imediatamente ele piscou os olhos duas vezes. Então ela fez o plano de salvação. E ela orou por ele e falou assim: repete aí na sua mente essa oração. E ela fez a oração e quando ela terminou a oração, ela disse: o senhor está entendendo. Pisca os olhos de novo. E ele piscou de novo. Talvez para os médicos, para os profissionais de saúde que estão cuidando dele, isso só pode ter sido coincidência. Mas ela orou por ele. E desde então a gente não vê nenhum sinal, nenhuma reação espontânea nele, a não ser ficar imóvel naquela posição que eles o deixam. Mas às vezes nós estamos olhando para a coisa errada. Nós queremos aumentar um ano, ou um mês, ou uma semana, ou 10 anos da vida de alguém aqui. E a nossa preocupação talvez devesse mudar para garantir que a pessoa esteja com Jesus do lado de lá. Ouvir o que eu ouvi do seu Antônio traz paz para o meu coração. 100% de certeza eu não posso ter. Mas cada vez que ele volta à lucidez, eu oro com ele no hospital. Eu tenho passado um sem número de noites com ele. Eu tenho vivido coisas com ele que eu nunca viveria se eu não estivesse com ele nessa situação. Mas toda oportunidade, eu ajudo ele a olhar para Jesus. E sabe que tem uma coisa que mudou? Aquele homem que estava o tempo todo reclamando, reclamando, reclamando. Agora, cada vez que ele está lúcido, ele ora e chama por Jesus. E cada vez que alguém chega e fala: e aí, pai? Chega a Tuca: pai, como é que está? Ele diz: graças a Deus, está tudo bem. Está tudo bem. Esperança me ajuda a saber que está tudo bem. Eu lembro de uma mulher, uma sunamita, que teve um filho porque o profeta passava na casa dele e um dia orou por ele, por ela, e ela teve um filho. E esse filho morreu. Mas ela manda avisar o marido que vai buscar o homem de Deus e ele pergunta: está tudo bem? Está tudo bem com o nosso filho? E a resposta dela é: está tudo bem. O filho morreu no seu colo. Ela deita ele na cama do profeta. Avisa o marido que vai procurar o profeta e o marido diz: está tudo bem? E ela diz: está tudo bem. A morte pode ser a nossa realidade humana. O luto pode estar fazendo parte da nossa vida. Mas a esperança que vem pela fé nos faz prosseguir e superar a dor. Porque quando nós andamos com Jesus, ainda que nós tenhamos chegado a uma situação irreversível, está tudo bem. Porque Jesus está conosco. Por favor, feche seus olhos. Situações imutáveis, barreiras intransponíveis, podem ser superadas pela esperança que vem pela fé em Jesus. A vida só faz sentido se andamos com Jesus. Você já convidou Jesus para fazer parte da sua vida? Por que não fazer isso agora mesmo? Diga comigo, repita em voz alta: Senhor Jesus, Eu quero que o Senhor se torne a minha esperança. Eu peço perdão por viver como se o Senhor não existisse. E nessa manhã, eu escolho recebê-lo como meu Senhor e Salvador. Entra no meu coração, muda a minha realidade e me dá a esperança que vem de Ti. Em nome de Jesus. Por favor, fique com os olhos fechados. Você quer validar essa oração e receber essa esperança que há em Jesus? Levanta sua mão bem alto. Pode levantar. Em nome de Jesus. Pode deixar sua mão erguida que eu quero orar por você. Você que está em casa, levanta sua mão também. Pai, em nome de Jesus, todas as mãos erguidas nesse auditório. E por aqueles que nos acompanham online. São pessoas dizendo, eu quero Jesus na minha vida. Recebe-os. Transforma a sua realidade. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuem com os olhos fechados. Pode baixar sua mão. Eu quero orar por você que se afastou de Jesus, mas nessa manhã sabe que precisa voltar para casa. Você já andou com Jesus, já andou na igreja, talvez já serviu, mas está longe. E precisa se reconciliar com Ele. Levanta sua mão e diga, eu quero voltar para casa. Pode levantar bem alto. Pode levantar sua mão, mantenha a mão erguida. Jesus te recebe de volta. Seja bem-vindo de volta. Levante sua mão. Diga, Jesus, eu estou aqui. Espírito Santo de Deus, recebe filhos e filhas que agora precisam se reconciliar contigo. Recebe-os no teu reino e na tua igreja, para a glória do nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. E a última oração. Por você que precisa da esperança de Jesus, você já anda com Ele. Você está vivendo em fé. Mas seu coração perdeu a esperança. Essa noite, essa manhã, de voltar para casa, de andar com Ele. Então abra o seu coração, Espírito Santo de Deus. Vem sobre filhos e filhas que nessa manhã precisam de graça, de renovo e de misericórdia. Eu os abençoo em nome de Jesus. Que eles sejam fortalecidos em Ti. E que eles vivam na esperança que vem de Ti. Em nome de Jesus. Amém.